partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Advogados são investigados por atuarem como mensageiros de facção criminosa dentro de presídios. Duas mega-operações da Polícia Civil prendem 11 pessoas por assassinatos e tráfico de drogas. Candidatos eleitos devem ser diplomados até na próxima semana. Câmara aprova pena de castração química para pedófilos. E dia D de mobilização contra a dengue ocorre neste sábado em todo o país. Está no ar a edição do Jornal Central desta sexta-feira, 13 de dezembro de 2024.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
A previsão para esta sexta-feira é de tempo parcialmente nublado em grande parte do Maranhão. Na cidade de Joselândia, os moradores foram surpreendidos nesta quinta-feira com uma chuva de granizo. O fenômeno foi registrado e compartilhado nas redes sociais.
Chovendo granizo, Joselândia.
Rapaz, o que é isso? É gelo, menino!
Entrou aqui, essa daqui foi enorme a pedra que caiu. Chega, caiu os cacos de aqui junto com gelo. E ali também.
Em São Luís, sol com algumas nuvens e chuva passageira. A temperatura máxima na capital maranhense chega aos 32 graus. Sol com algumas nuvens também na cidade de Imperatriz, que tem temperatura máxima de 33 graus. Em Apicum-Açu, muita nebulosidade no período da noite. A temperatura máxima é de 32 graus em Passo do Lumiar, de 30 em Campestre do Maranhão e 34 em São Benedito do Rio Preto.
Plantão policial.
O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, deflagrou nas primeiras horas desta sexta-feira uma operação na cidade de Timó para desarticular uma célula criminosa que operava dentro e fora dos presídios. As investigações conduzidas ao longo de 9 meses revelaram envolvimento de advogados no esquema, atuando como mensageiros de uma facção criminosa, transportando recados entre presos e membros externos da organização. A operação resultou na prisão de 2 advogados e no cumprimento de mandados de prisão contra presos que já estavam detidos. Durante as investigações, um dos advogados foi flagrado entregando drogas para os presos durante visitas profissionais. Quando esses presos recebiam os entorpecentes, eles engoliam as substâncias e retornavam para as celas, onde era comercializada as substâncias ilícitas. Duas mega-operações da Polícia Civil foram realizadas ontem nas cidades de Chapadinha e Caxias. 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 11 pessoas foram presas. Quem tem os detalhes é o repórter Jardel Almeida.
Em Chapadinha, a ação foi coordenada pela 3ª Delegacia Regional e teve como objetivo o cumprimento de 13 mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de homicídios e tráfico de entorpecentes. Mais de 40 policiais saíram às ruas nas primeiras horas da manhã para cumprir as ordens judiciais. 6 pessoas foram presas, algumas em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo e de drogas ilícitas. As investigações apontaram que entre os crimes praticados pelos suspeitos está a tortura de 3 mulheres em Chapadinha, ocorrido em abril deste ano. Já em Caxias, 5 pessoas foram presas por envolvimento em um homicídio ocorrido em abril de 2024. O delegado regional de Caxias, Jair Paiva, destacou a força da operação.
Durante a busca, nós apreendemos droga embalada, balança de precisão, né? Então, elementos caracterizadores do tráfico de droga. Então, aí são indivíduos que são do crime e que, além dos homicídios, também praticam o tráfico de drogas. E a gente sabe que no bojo disso também vem receptação, né, que as pessoas que vão adquirir a droga levam objetos furtados, roubados. E também a questão dos crimes contra o patrimônio, né, aumenta bastante porque o usuário da droga, ele rouba, ele furta, porque tem a facilidade também de trocar aquele produto oferido com crime pela droga, né? Então, o crime, ele tem uma sequência de relações que trazem prejuízo para a sociedade. Então, é um trabalho que, além de contribuir para a elucidação desse crime, também contribui para diminuir a incidência criminosa desse grupo aqui em Caxias, né? E certamente que a investigação, ela não vai parar, como o Dr. Zilmar falou, ela vai prosseguir.
Todos os presos foram levados para a 17ª Delegacia Regional de Caxias. Da Rádio Nordeste FM de Caxias, Jardel Almeida.
Confira a seguir, Polícia Federal deflagra operação contra o trabalho escravo no interior do estado.
Estamos apresentando Jornal Central.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime. Tudo isso e muito mais no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Trânsito.
Duas pessoas morreram na manhã dessa quinta-feira em um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma carreta na BR-135, próximo à entrada do Quebra-Pote em São Luís. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta tentava fazer o retorno no quilômetro 10 da rodovia e não percebeu a presença da carreta. Os veículos acabaram colidindo transversalmente, causando a queda dos ocupantes da moto, que morreram ainda no local.
Plantão policial.
Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo na cidade de Miranda do Norte. Da região, repórter Cristiano Dias.
Na última quarta-feira, a Polícia Civil de Miranda do Norte deflagrou uma operação na área habitacional conhecida como Morro da Macaca, em Miranda do Norte, que resultou na prisão de um homem de 40 anos de idade por porte ilegal de arma de fogo. Durante a abordagem revista pessoal, o suspeito foi flagrado portando uma pistola em sua cintura. Após a apreensão da arma, o indivíduo recebeu a ordem de prisão. O detido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Miranda do Norte, onde foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A arma apreendida ficará à disposição das autoridades competentes para os procedimentos legais. A Polícia Civil reforça o compromisso de intensificar ações de combate ao porte ilegal de arma de fogo, buscando garantir a segurança e a ordem pública no município de Miranda do Norte e região. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Entre os dias 3 a 12 de dezembro, a Polícia Federal do Maranhão deflagrou a Operação Liberdade e Dignidade. Ao todo, a ação resultou no resgate de 19 trabalhadores que estavam em condições análogas à escravidão no interior do estado. A primeira parte da ação ocorreu em uma fazenda na zona rural de Lago da Pedra. No local foram encontrados 9 trabalhadores em condições degradantes de trabalho, com alojamentos em condições subhumanas, fornecimento de água imprópria para consumo, além de diversas irregularidades trabalhistas. A segunda parte da ação ocorreu em uma fazenda de plantação de soja em São Francisco do Maranhão. Nesse local também foram encontrados trabalhadores alojados em condições degradantes e expostos à jornada exaustiva de trabalho. 10 trabalhadores foram resgatados. Durante a operação, além de resgatados, os trabalhadores receberam as verbas trabalhistas e rescisórias devidas. Foi realizado ainda acordos com os empregadores para pagamentos de indenizações por danos morais, individuais e coletivos, como medida de reparação pela situação exploratória a qual os trabalhadores foram submetidos. Quatro postos de combustíveis localizados na Grande Ilha de São Luís foram lacrados por fraude na venda de gasolina. Repórter Adriana Nogueira.
A ação foi realizada por fiscais do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, IMEC, e envolveu ainda a Polícia Federal, a Polícia Civil, além de outros órgãos. Segundo informações, as bombas de combustíveis utilizavam um dispositivo eletrônico que adulterava a quantidade de litros que seria vendida, mas no momento do abastecimento, o tanque do veículo recebia muito menos. Ainda de acordo com os envolvidos na operação, a revenda de combustíveis era apenas um dos meios utilizados pelo grupo para demonstrar que as empresas operavam na legalidade. Os postos lacrados estão localizados em São Luís, no bairro Anil, próximo à antiga sede do INCRA, próximo à rodoviária, no bairro Santo Antônio, e os outros dois no bairro do Araçagi, região metropolitana, em Passo do Lumiar, e também em São José de Ribamar. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
Confira no próximo bloco, candidatos eleitos devem ser diplomados até a próxima semana.
Estamos apresentando Jornal Central.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né? De uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Entre em campo com Central Esportes. Informações, entrevistas, gols da rodada e o melhor do esporte. Tudo isso aqui na sua rádio. Central Esportes, produção do Departamento de Esportes da Central de Notícias Brasil, com a apresentação de Jauber Pereira, o programa que conecta você ao mundo esportivo. Voltamos a apresentar Jornal Central, Jornal Central.
A repórter Adriana Nogueira volta a esta edição para falar sobre a diplomação dos candidatos eleitos, que deve ser realizada até a próxima quinta-feira, 19 de dezembro.
As juntas eleitorais de cada cidade são as responsáveis pela diplomação. Em São Luís, a cerimônia, que será transmitida ao vivo pelo canal TRE-MA do YouTube, está marcada para o dia 17 de dezembro, às 4 horas da tarde, no auditório da FIEMA, no retorno do bairro da Coama. Já em Imperatriz, a diplomação acontece dia 11 de dezembro, às 18 horas, no Vitória Eventos, na Avenida Liberdade, 476, Jardim Morada do Sol. Com a diplomação, as eleitas e os eleitos se habilitam ao exercício do mandato para o qual se candidataram no pleito de 2024. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
No município de Itapecurumirim, prefeito e vereadores eleitos foram diplomados em cerimônia solene pelo Tribunal Regional Eleitoral. De volta ao repórter Cristiano Dias.
Foram diplomados o prefeito e vice-prefeito eleitos, além de vereadores e suplentes que irão compor a Câmara Municipal. A juíza titular da 16ª Zona Eleitoral, Jaqueline Cunha, e a promotora de justiça, Ilma de Paiva, as mesmas presidiram a solenidade. O ato de diplomar é promovido pela Justiça Eleitoral como forma de atestar que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo no pleito eleitoral, garantindo a soberania popular e formalizar a escolha dos eleitores que compareceram às urnas. Com o diploma, os eleitos poderão tomar posse em seus respectivos cargos no dia 1º de janeiro de 2025. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
Política.
A Justiça do Maranhão determinou o bloqueio no prazo de 48 horas de mais de 5 milhões de reais de todas as contas públicas do município de Coroatá. A decisão ocorre para garantir o pagamento dos salários de servidores públicos municipais. Consta nos autos que o grupo político da atual administração foi derrotado nas últimas eleições e que, por esta razão, começou a praticar diversos atos que atentam contra o bom funcionamento dos serviços públicos municipais, afetando alguns servidores, promovendo a demissão e suspensão de seus pagamentos. Segundo o Ministério Público, a atual administração tem dificultado o processo de transição de governo. De acordo com o Ministério Público, o bloqueio dos recursos é necessário para assegurar também a continuidade dos serviços essenciais relativos à saúde, educação, coleta de lixo, fornecimento de água, entre outros. Ministro Flávio Dino critica reclamações do Parlamento e STF pode intervir na portaria que libera as emendas parlamentares. De Brasília, o nosso correspondente Paulo Otaran.
Membros do STF, que votaram por unanimidade num controle mais rigoroso do dinheiro público, deixaram escapar que compreendem que a corda ficou mais esticada entre governo e STF e em benefício do Parlamento. Após inúmeras reclamações, o dinheiro somente será viabilizado desta forma para atender os parlamentares. Nesta quinta, o ministro Flávio Dino, que foi quem criou toda a confusão do bloqueio de recursos, deixou uma suspeita de descontentamento no ar.
Como é que um poder fica dando escândalo toda vez que o outro decide? Eu já tinha visto democracia constitucional, social, democracia liberal, mas democracia do Piti eu nunca tinha visto.
Além das mudanças quanto às emendas, o governo ainda precisa corrigir trechos da proposta de contenção de gastos. São muitos os problemas. Certo é que, para ajustar esse tabuleiro, ainda existem muitas peças que precisarão ser mexidas, pelo menos até quarta-feira, antes de iniciar o recesso parlamentar. De Brasília, Paulo Otarã.
E Câmara aprova projeto que cria cadastro de pedófilos e permite a castração química de condenados. Entenda melhor na matéria de Cid Queiroz.
Os nomes dos condenados por pedofilia serão reunidos pelo Conselho Nacional de Justiça após a condenação definitiva e mesmo depois de cumprida a pena. A relatora do projeto foi a deputada sergipana, delegada Catarina, do PSD.
Por isso que é importante que esse cadastro seja ativo, que nós possamos saber e aí tomar as nossas decisões. Se aquela pessoa que está ali à minha frente, que já cumpriu a sua pena por pedofilia ou por qualquer outro tipo de crime sexual, se ela tem ou não a chance e merece uma segunda chance.
Apenas uma emenda foi aprovada para incluir a castração química de pedófilos. O assunto polarizou os debates no plenário. O presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, justificou a medida.
É a aplicação de uma injeção para tirar o libido desse tarado, desse monstro. É isso que diz a castração química, e não cortar os testículos do pedófilo.
A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, votou contra.
Não sei se os senhores conhecem o que é a violência sexual. Ela não acontece só com a penetração. Muitas das vezes, quantas meninas que nós conhecemos que foram violentadas dentro dos lares, nas famílias de bem, que os senhores muitas vezes defendem. E aí, de várias formas, com toque, com dedo, vocês vão fazer esse homem não ter ereção, diminuir a sua libido, e esse homem vai seguir sendo um pedófilo que vai violentar essa menina.
O projeto do Cadastro Nacional de Pedófilos segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Você confere em instantes o dia D de mobilização contra a dengue que ocorre em todo o país.
Vamos apresentando Jornal Central.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
O dia D de mobilização contra a dengue ocorre neste sábado em todo o país. Tatiana Alves.
A ideia é combater os focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. São ações simples, entre elas, retirar ou prevenir que qualquer objeto possa acumular água onde as larvas do inseto se desenvolvem. Neste ano, Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná foram as unidades federativas com as maiores incidências da doença. André Godoy adverte que essa época do ano precisa de um cuidado ainda mais apurado de todos.
O atual período de chuva torna o ambiente urbano propício à multiplicação do vetor Aedes aegypti, principalmente em regiões com menor eficiência na destinação de resíduos, lixo e saneamento básico.
Diversos mitos cercam a dengue. Um deles é o de que quem pega uma vez está automaticamente imune. Isso é mentira, pois existem 4 sorotipos de dengue e uma pessoa pode ser infectada 4 vezes por sorotipos diferentes. Outro engano é que quem mora em lugares altos não precisa se preocupar com o mosquito. É verdade que o Aedes aegypti pode voar somente 1 metro acima do chão. Mesmo assim, quem mora em apartamento deve ter cuidado. Ele pode vir pelo elevador quando há água acumulada em seu poço ou se o morador levou para sua residência algum recipiente contendo ovos do mosquito. Entre os sintomas da dengue estão dor abdominal intensa, vômitos, sonolência, hipotensão, desmaios, acúmulo de líquidos na barriga e aumento do tamanho do fígado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Em São Luís, a ação ocorre no Centro de Ensino Dr. Geraldo Melo, no bairro Coab Anil 1. A campanha estadual de prevenção ao Aedes aegypti incentiva a mobilização e a adoção de medidas para evitar os criadouros do mosquito. Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa debate gestão dos recursos hídricos no Maranhão. Milena Dutra.
Durante o encontro, a SEMA apresentou um balanço das suas principais atividades em 2024.
É um balanço bem positivo e eu acredito que em torno de 95% das metas serão alcançadas. Foram aí grandes avanços, ainda temos bastante coisas aí para avançar, mas estamos ainda aí caminhando em parceria com o nosso governador Carlos Brandão, como foi lançado vários programas. E eu destaco aqui um que trouxe um resultado positivo para o nosso estado, para a população aqui do Maranhão, que foi o Simplifica, que como o nome diz, ele simplifica aí essa questão burocrática, mas sempre dentro da lei.
Outra pauta discutida diz respeito à situação das bacias hidrográficas do Maranhão.
Temas importantes discutidos hoje aqui na comissão, a comissão que tem se notabilizado por não apenas se ater às matérias legislativas, mas também trazer os assuntos importantes relativos ao meio ambiente, à questão ambiental do estado, para a comissão. Então, um momento muito importante, muito especial. O secretário Pedro Chagas e sua equipe trouxe uma explanação bastante aprofundada sobre essas questões e a deputada Janaína, que vem conduzindo com muita competência, vem tratar essas questões com a profundidade que merece e com a importância que ela tem para o estado.
O secretário Pedro Chagas apontou ainda ações para 2025, entre elas o plano de arborização dos municípios.
A gente sente muita falta de árvores nas nossas cidades. A árvore nas cidades não só melhora o clima, mas também melhora a questão de enchentes, melhora a questão também de arboviroses. A gente tem alguns estudos que falam isso. Então a gente vê muitas capitais arborizadas, muitas capitais com muitas áreas de praças, essas praças muito arborizadas. Então isso é uma competência municipal, mas está no plano de governo do governador Brandão. A gente estruturou e vai iniciar a primeira ação no próximo ano. E essa ação vai se estender muito rápido, é sempre começar pequeno, mas avançar muito rápido. Então é isso também com o plano de arborização nas cidades.
Os deputados Júlio Mendonça e Solange Almeida também participaram da reunião da comissão.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de Jami Chaves. A apresentação foi de Taliana Luz. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia e um bom fim de semana.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
A pré-matrícula 2025 para novos alunos da rede pública estadual está on. De 5 a 20 de dezembro, pais e responsáveis deverão inscrever seu filho ou filha na modalidade de ensino desejada. Fiquem atentos às datas e preencham as informações necessárias divulgadas nos editais disponíveis em nosso site. O processo será realizado exclusivamente online. Acesse educacao.ma.gov.br e saiba mais.
Governo do Estado apresenta Natal do Maranhão.
Há de acender a esperança, de iluminar os campos, de alumiar a vida, a luz no coração. Há de iluminar o futuro, de clarear horizontes, há de brilhar uma estrela por todo o Maranhão.